Luciane, seja muito bem-vinda ao programa. Bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos os ouvintes, um bom início de semana. Esse é um tema bastante agradável de se falar.
E difícil também, né, Lu?
Difícil, muito complexo, né? Porque não
Muito.
tem fórmula.
Não
A
tem
gente
fórmula.
gostaria muito de ter fórmula, mas não tem.
Ah, que
Está na
droga,
família.
Lua, tu acabou com todos os meus, com os meus sonhos, a
Várias
minha.
expectativas.
Bem, é isso aí, bem minha expectativa. Luciane, me conta um pouquinho, nesses teus anos de atendimento às famílias, né, me conta um pouquinho primeiro da tua história, né, como pessoa. Eu sei que tu também é, né, todo mundo tem a sua família, mas você, além da tua família, da qual você veio, da qual você nasce, você também constituiu família, também tem filhos, enfim, também é família. Um pouco daquilo que a gente aprende em casa, a gente leva para o outro núcleo quando a gente forma a nossa própria família, leva para o trabalho, leva para o jeito de ser, né?
Então, só para me apresentar, inclusive eu sou terapeuta de família, né? Eu sou casada, tenho três filhos e as pessoas, eu brinco com as pessoas que as pessoas são muito. Quando eu digo que eu tenho três filhos, as pessoas dizem para mim, nossa, que corajosa. Quando na verdade elas querem dizer, nossa, que maluca que tu é. Porque hoje em dia não é tão comum se ver essa quantidade de filhos. Mas eu escolhi essa área de terapia de família exatamente porque eu acredito ainda na família. Eu brinco que família, até para a gente brigar, a gente precisa ter. E quando eu repito que sou casada, e mesmo sendo terapeuta de casal e de família, a minha vida não vai ser feita. Claro que não. Né? Eu digo, o segredo não é a gente não ter problemas, mas é a gente tentar administrá-los da melhor forma possível. Porque as pessoas têm um pouco dessa fantasia, dessa ideia mágica de ter uma família perfeita, todo mundo em harmonia, não tem briga. E a família funcional, né? A gente não usa a palavra família normal, a gente usa funcional, quer dizer que funciona. Ela é uma família que tem suas crises, que tem seus desentendimentos, mas que no final a gente consegue administrar e chegar num consenso. Então, a adolescência, quem tem filhos adolescentes, é muito comum a gente. Filho adora bater boca com pai e mãe. A gente diz assim, os adultos não batem boca. Quem gosta de bater boca é adolescente. Adulto não bate boca. Então, muito cuidado, pai. Quem tem filho adolescente, o adolescente gosta muito de contestar, de tentar impor o ponto de vista dele. Na verdade, isso nada mais é do que um jogo de poder. Então, a gente tem que estar ligado para não cair nessas armadilhas da família. Esses jogos psicológicos. Esses casais também. A gente comenta que o casal corno, aquele casal que nunca briga, que está sempre bem, sempre bem, sempre bem, esse é o que nos chama a atenção. Por quê? Porque, às vezes, um casal que está sempre bem, nunca discute por nada, às vezes é o casal que não se comunica. Então, de novo, o segredo não é a gente não brigar, ou a gente está sempre em harmonia. O segredo é o que eu preciso fazer, como é que eu resolvo a minha vida, apesar das brigas, apesar das diferenças, que numa família, no mínimo, são três pessoas diferentes. Por que três? A família, quando é só um casal, homem e mulher, isso não constitui família ainda. Isso é um casal. Família é necessário ter um terceiro elemento, que é o filho. Então, nós temos hoje vários modelos de família e todos muito significativos. Quando um casal se separa, ou mesmo hoje nós temos muitas produções independentes, isso também é família. As pessoas às vezes têm medo de se separar, porque elas acham que se separando elas vão perder a família. Não, gente. Quem separa é só o homem e a mulher, não os filhos ou não os filhos. Então, tu vai continuar tendo família, só que num outro modelo. E hoje nós temos vários modelos de família, né? E todos eles muito importantes. Então, nós temos que também superar um pouquinho esse preconceito nosso daquele padrão bonitinho de família, de propaganda de margarina que a gente fala, que isso não quer dizer que seja uma família funcional.
Uhum. Agora, Luciane, quando a gente está falando, né, nesse desafio de ser família, a gente sabe que família normalmente é onde a gente vive as nossas, o eu de verdade, né, quem a gente é de verdade, para além das aparências. Então, sim, é uma seara de conflitos, mas também é quando a gente precisa de alguém de verdade, é com a família que a gente conta. Então, eu queria te perguntar um pouquinho assim, sobre esses novos modelos de família, que muitas vezes também existe uma certa necessidade de acomodação para entender os papéis que cada um executa, famílias não nucleares, primeiro, segundo, terceiro casamento, a questão, né, de gênero, tantas coisas novas que vieram para a família, famílias à distância, famílias online, famílias em tempos de pandemia. O que dizer sobre isso tudo?
Então, eu acho uma coisa bem importante, que é na família onde a gente deve se sentir mais à vontade. É exatamente por isso que às vezes a gente briga mais dentro de casa. E eu digo assim, uma família funcional, ela briga dentro de casa, ela não briga fora. Então, às vezes, por que que isso acontece? Às vezes a gente acha que aquela criança que tem problema na escola, ela é muito briguenta na escola, muitas vezes quando tu chama a mãe relata que em casa ela é um amor. Nossa, ela só briga aqui na escola, em casa ela é um amor. Isso é uma família disfuncional. Uma família disfuncional significa quando fora de casa eu faço coisas que eu deveria fazer dentro de casa. Então, claro, a gente não gostaria de brigar dentro de casa, mas é que é dentro de casa que a gente se mostra. Fora de casa a gente mostra a educação que a gente aprendeu. Então, uma criança funcional, por exemplo, falo da criança, na escola ou quando ela vai na casa dos amigos, ela mostra a educação que ela recebeu. Ele sabe se portar, sabe falar com educação, respeito. Mas quando está dentro de casa, às vezes ele é o capeta que as mães relatam. Isso significa ele se sente bem dentro de casa ao ponto de poder se expressar. Muito cuidado. Hoje, os adolescentes, sim, tem um número muito alto de suicídios entre adolescentes. A gente se preocupa muito mais com o adolescente quietinho do que com o adolescente mais barulhento. Por quê? Porque o adolescente, ele precisa se expressar. E se ele não está conseguindo expressar o sentimento dele, ele é aquele adolescente querido, bonzinho, educado, quieto, obedece. Esse é um sinal de alerta para nós. Então, eu falo tudo isso porque o segredo maior da família funcional é a gente lidar com essas diferenças, né? São mais de uma cabeça ali pensando diferente. E quando é esse, quando vem esse novo modelo de família, por exemplo, pega um casal onde muitas vezes vem os filhos dela, os filhos dele e o nosso, que é dos dois, é como se fossem várias famílias juntas, porque existiram outros jeitos de agir. Se falasse em família nuclear, a família nuclear é a família atual, é o que se tem, é o núcleo da família. Avô, vovó, tio, tia, tudo isso é família de origem. Então, muito cuidado, porque às vezes, muitas famílias, elas são agregadas, né? É muita gente palpitando dentro daquela casa. É muita gente se metendo dentro daquela casa. Isso significa que o núcleo está enfraquecido. Porque a família de origem, a família grande, está se metendo na família nuclear. E quando acontece de ter novos casamentos, também já houve uma outra família nuclear que continua num outro ambiente, com uma outra estrutura, e é necessário que haja essa comunicação quando existe filhos, né? Então, hoje, graças a Deus, nós temos vários modelos de família, famílias homossexuais. Hoje já é possível um casal homossexual adotar uma criança. já é possível se fazer inseminação, barriga de aluguel. E tudo isso é muito legal, porque se abre em possibilidades, gente. A gente tem que abrir a nossa cabeça. Eu ouço muita gente com muito preconceito em cima disso, né? Que a família é só daquele mesmo sistema. Não. Existem várias formas de se formar uma família. Mas o esqueleto, sim. O esqueleto da família é o mesmo. Eu posso ter vários modelos familiares, mas o esqueleto é o mesmo. O que, que significa o esqueleto? É necessário ter uma figura de autoridade nessa casa. É necessário que o filho se coloque no lugar de filho. Isso não é autoritarismo, tá, gente? Hoje nós vemos que as crianças estão muito perdidas porque se dá um poder para elas que elas não têm maturidade para administrar. Por isso que a figura de autoridade pode ser uma mãe e um filho. Essa mãe precisa ter a figura de autoridade para esse filho. A palavra final tem que ser dela. Então, é isso que eu estou falando. Pode-se ter vários modelos, mas o esqueleto é o mesmo. Se eu tiver um casal homossexual, né, for masculino ou feminino, esse casal vai precisar tentar entrar num consenso de como vai educar esse filho ou esse filho. Então, muito cuidado, tu ter novos modelos não significa reinventar a família. A família tem um padrão. E este sim, não se reinventa.
Uhum.
Porque existem regras e essas regras precisam ser estabelecidas com clareza.
Muito legal isso que você fala, traz luz sobre esse tema. Aliás, Lu, deixa eu te perguntar também sobre essa questão dos conflitos. A gente sabe que a família, de tempos em tempos, ela tem conflitos que são comuns a praticamente todas as famílias, que é, por exemplo, passar pela turbulência, a gente costuma dizer, né, do período da adolescência, aquela fase hormonal, de aprendizado, os pais não saberem muito como lidar, tem o desafio também de se deixa ou não ir para uma escolinha de educação infantil mais cedo, mais tarde, tem essa decisão também de se a gente deve manter os filhos depois de jovens adultos em casa, ou se deve incentivá-los a ter a independência de uma casa própria, assim por diante, tem o neném, né, a geração neném. Como a gente pode também, assim, algumas dicas para a gente lidar com essas coisas que são comuns às famílias?
Então, isso uma das coisas é isso que estou dizendo, né, Beverly?
Uhum.
Os pais acabaram, por vários motivos, deixando muito poder nas mãos dos filhos. E essa geração se perdeu um pouco. Por quê? Porque eles não têm a maturidade, a experiência, a bagagem que a gente tem. Né? Muito cuidado, pai. Não, isso a gente tem que cuidar de não. Uma dica assim, ó, não fiquem falando, ah, é porque na minha época era assim, porque na minha época eu tava, porque a gente acaba, às vezes, despreciando essa geração. Isso também não é legal. Então, essa geração que está aí, muitos dizem assim, bah, essa geração está perdida. Gente, quem está criando a geração perdida somos nós. Então, na verdade, quem está perdido é a gente. Porque a gente tem, sim, muita informação. Né? Em função disso, para a gente criar uma psicologia mais positiva, uma educação mais positiva, onde os filhos participam mais, onde a gente tem mais diálogo, onde a gente tem mais amor, a gente tem mais afeto. Só que a gente não pode perder a hierarquia dentro de casa. Outro dia eu falava com um pai e um pai dizia, não precisa ter hierarquia dentro de casa. Digo, tu pode trabalhar é como uma empresa, tu pode ser uma cooperativa onde todos são iguais. Tem que ter um líder. Se não tiver um líder, ela se perde. Então hoje os pais às vezes dão esse poder até porque não sabem o que fazer. E por uma compensação. Gente, muito cuidado com a compensação. A compensação é armadilha. Compensação é veneno. Então, eu escuto muito dos pais que dizem, ah, mas eu trabalho o dia todo fora. Quando eu chego em casa, ai, eu quero só ficar bem, né? Não quero me indisponibilizar com o meu filho. Gente, infelizmente, isso faz parte do nosso papel. É, só querer ficar bem, tu querer ter minha simpatia pro filho, não vai rolar. tu vai ter que escolher. Ou tu é pai e mãe, ou tu é minha simpatia. Porque os dois não combinam. Então, tu pode e deve ter a comunicação, teu amor, teu afeto. Tudo isso deve ser feito dentro de uma família. Deve ser praticado. O diálogo, sempre. Mas sem a gente perder de vista esta relação de respeito também com a figura do líder. A família precisa ter líder. E eu vou bater nessa tecla porque eu vejo outras famílias sem líder. Então, é diferente. Quando você tem um filho pequeno, claro que você precisa ser um pouco mais firme. Ser firme não é ser agressivo. Ser firme é mostrar para o teu filho que tu é forte e que se ele tiver algum problema, vai estar ali do lado dele. Vai estar junto com ele. Precisa ser firme. Porque um pai que é muito permissivo, ele acaba sendo um pai banana. Ele acaba sendo um pai bobo. E esse pai não passa segurança para esse filho. Então, de novo, vou citar o exemplo da empresa. Como uma empresa, se tu tem um chefe muito permissivo e que diz sim para tudo, ele perde o respeito com o tempo. Porque as pessoas precisam ter essa segurança. E essa é a figura do pai e da mãe. Esse é o nosso papel. Ah, mas às vezes eu fico inseguro. Claro que sim, que pode ser que seu filho às vezes não sabe o que fazer. Mas que tu tá ali do lado dele. Então, o que que eu vejo? Esse jeito de ser, os pais estão um pouco perdidos porque não querem repetir o padrão autoritário que muitos receberam. Só que se perdem porque vão para o outro extremo e vão para um padrão muito permissivo. E aí nós temos toda uma geração de jovens frágeis psicologicamente que não sabem lidar com a frustração, não sabem lidar com os medos. Gente, a maior herança que a gente vai deixar para os nossos filhos é a resistência à frustração. É ensinar o meu filho a ser forte diante dos problemas da vida. Mas eu só vou dar essa resistência para o meu filho se ele passar pela frustração. É como as doenças físicas. O que dá a resistência? A gente ter contato com a doença ou a gente receber a vacina? Só que hoje, os pais querem que os filhos sejam fortes psicologicamente, administrem os seus problemas, sem eles passarem pelos problemas. A fórmula está errada, não vai funcionar. E o pior sentimento que a gente pode ter por um filho é a pena. Quando a gente sente pena por um filho, eu acabo inferiorizando meu filho. Eu acabo dizendo para ele, em outras palavras, que ele é fraco, que ele não vai conseguir. Então, não sintam pena, gente. Quando vocês sentirem pena de um filho, porque ele está passando por uma dificuldade, incentivem. Ele é forte, ele é capaz, ele vai conseguir. Isso é que vai dar fortaleza para ele, resistência para ele enfrentar os problemas lá na frente.
Uau! Uau, que forte, mas é importante ouvir isso também, a gente precisa, né, às vezes escutar isso de quem trabalha, de quem atua, porque dá credibilidade à informação. Lu, muito obrigada pela tua presença aqui, falar de família é sempre desafiante, fica um convite para que você possa voltar outras vezes, né, e te mandar um abraço forte, a gente se conhece há tanto tempo, fazia um tempão que a gente não se falava,
sim,
né?
Eles foram coleguinhas,
de foram, quando eram pitoquinhos, né, agora já são grandes, né, que coisa boa.
E a outra, assim, tem outro recadinho, pai, querido, depois que a gente tem filhos, é pra sempre, né?
É.
Acho que depois que eles crescem, não precisa mais. É pra sempre.
É pra sempre.
A gente vai ter sempre esse vínculo, essa responsabilidade, enfim.
Perfeito. Lu, muito obrigada
muito
pela
obrigada.
Presença.
Eu que agradeço, Bérgara.
Um abraço. Tchau, tchau, até.